Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Abre a Tua Porta, a rubrica da Braga 25, capital portuguesa da cultura. Hoje temos connosco Linda Martini, eles que apresentam o seu álbum mais recente, de janeiro, já deste ano, no Generation, esta sexta-feira. Olá André, olá Hélio, bem-vindos à RUM. Antes de mais, queria perguntar como é que vocês se sentem com aproximar quase o fim de um ano de tour. Já passaram pelos mais diversos palcos. Qual é que é o estado de espírito para este concerto no Generation, 8 anos depois de já aqui terem estado?
Verdade.
Já foi há 8 anos?
Já foi há 8 anos.
Acho que sim, estava a fazer contas e bate certo.
Acho que sim, eu acho que sim.
Sentimos bem, nós temos tido um ano preenchido, felizmente. Hoje em dia parece que a indústria gosta de mastigar mais depressa os discos. Uhum. Não, e estamos tantas vezes ao vivo, parece já um bocadinho mais distante, mas a verdade é que estamos muito felizes porque a recepção tem sido ótima, temos feito muitos concertos e até ao final do ano, para além destes que estão agendados para este mês e a nossa passagem pelo Generation, vamos ainda ao Brasil e temos aí uma série, uhum, de novidades para apresentar. Por isso, Passa Montanhas continua quente, continua vivo.
Pois, o vosso álbum tem uma frase muito que me chamou muita atenção, que é alguém aí que mate a banda. Aliás, é a primeira frase da segunda faixa do Passa Montanhas. Esta frase é um bocadinho um grito de reinvenção. O que é ser uma banda com mais de 2 décadas?
É isso, é tudo o que essa música diz, o questionamento da nossa própria pertinência para nós mesmos, em primeiro lugar. Depois também questionarmos um bocadinho como é que as pessoas de fora olham para a banda, olhar um bocadinho para os percalços, olhar para os sucessos, perceber o que foi mudando ao longo do tempo, não é? Porque deixas de ser novidade, passas a ser uma certeza, depois também, quando já és uma certeza, também passas a ser, já passados muitos anos, para os fãs mais antigos, talvez, como já não fazendo muito parte, às vezes, porque há sempre aquela coisa do no EP é que era, não é? Mas a verdade é que desse questionamento que nós fizemos e que vamos fazendo constantemente ao longo dos anos, o que nos sai é que faz muito sentido continuarmos por aqui, porque continuamos a ter público muito diverso, as filas da frente continuam a ter pessoas novas, as pessoas mais velhas que se vão mantendo vão ficando mais para trás em termos de disposição da sala, e pronto, isso faz com que faça todo o sentido para nós, além da música que nós fazemos, né? Porque se não nos fizer sentido a música, deixa de nos fazer sentido também estar juntos.
Claro.
Enquanto banda, mas também continuar a ter público que nos escute, né? Porque se não tivermos ninguém, também não, não, bem podemos fazer a música toda que quisermos.
Claro, vocês lançaram agora, a propósito dos 20 anos também de Linda Martini, quer dizer, lançaram na realidade no ano passado o Merda e Ouro em formato físico e agora no início deste mês lançaram um formato digital. Este álbum também é um bocadinho esta celebração desta carreira e mostrarem aquilo que fizeram durante ao longo destes anos e quase um presente para o vosso público que vos tem acompanhado há tanto tempo.
Sim, de certa forma sim, mas sabes que nós não somos muito, muito saudosistas, nem gostamos muito de cavalgar aquela coisa do mercado da saudade, como nós costumamos dizer.
Certo.
Nós sabemos, obviamente, que uma banda com mais de 20 anos, claro que tem uma história, tem, como o Eli estava a dizer, tem pessoas que cresceram, que tinham, se calhar eram muito novos, adolescentes, ou ainda mais novos quando começaram a ouvir e hoje já são adultos. E obviamente que isso tem um peso, tanto para quem nos vai ouvir agora, como para quem nos ouve desde essa altura. Mas nós não somos muito de lembrar o passado. Isto acabou por ser quase circunstancial, foi uma sugestão da editora, que nós achámos que também que seria pertinente de alguma forma assinalar esta marca dos 20 anos, porque de facto não são todas as bandas que com mais turras ou menos turras
Sim.
chegam a esta bonita idade, e lembrámos de fazer isso. Como tu dizes, sim, acaba de alguma forma por ser um gesto de celebração, de alguma forma congregar aqui as pessoas que nos têm seguido. E depois houve aqui este teatro. Nós, na verdade, os 20 anos celebraram-se em 2023, só porque questões várias que têm mais a ver com logística e com agendas. O disco acabou por sair um bocadinho mais tarde do que nós gostávamos. Portanto, fizemos primeira edição em vinil, este vinil duplo, e agora sim que voltamos aos concertos nesta rentrée, achámos por bem disponibilizar o disco também nas plataformas digitais e no YouTube para quem quiser assistir aos concertos.
Certo. E deixando então de falar do passado e olhando para o futuro e para o presente, ainda falando deste Passamontanhas, o disco foi gravado na Catalunha com Santi Garcia e descrevem-no como um trabalho que, em termos de temáticas, olha mais para dentro, mas ao mesmo tempo não deixa de observar o mundo e o que está à nossa volta. O que é que encontraram neste olhar duplo de olhar para dentro, mas ao mesmo tempo no mundo em que nós nos inserimos e na sociedade em que estamos?
Olha, este disco foi um disco que nós, falando do disco particularmente, nós conversámos muito, porque não só porque o Rui entrou para a banda, não que o Rui não fizesse parte da família, que já fazia, mas não fazia parte da dinâmica de ensaio e da dinâmica de estrada e de concertos e de composição também, porque quando o Rui entrou para fazer a segunda guitarra nos concertos ao vivo, mas não era parte integrante da banda. E nós conversámos muito por todos os motivos e mais alguns. Claro que com a situação atual, seja ela com a ascensão da extrema-direita, seja ela com o genocídio que está acontecendo na Palestina, acabam por ser assuntos muito presentes nas nossas conversas, né? Porque nós somos permeáveis ao que acontece no mundo, somos todas pessoas relativamente alinhadas, relativamente não, bastante alinhadas em termos de espectro político também e de direitos humanos. Portanto, é um assunto diário, o tema do dia, né? Portanto, nós sempre estamos juntos, vamos comentando as coisas que vamos lendo e que nos vão incomodando. E epá, isso depois acaba por se refletir bastante também quando o André chega à parte das letras, acaba por se refletir inevitavelmente nisso, né? Mas pronto, o André também poderá falar um bocadinho sobre isso.
É isso, acho que disseste tudo, não tenho assim nada a acrescentar.
Excelente. Vocês estavam a falar da entrada do Rui Carvalho, do filho da mãe, agora de facto na banda como guitarrista fixo. O que é que vocês acham que ele desta vez trouxe ao som, e neste álbum em específico, trouxe ao som e à dinâmica interna do grupo?
Trouxe várias coisas, não é? A partir do momento em que nós já tínhamos tido uma saída da banda já há muitos anos. No início éramos cinco elementos, e por volta de 2008 o Sérgio Lemos, que era também um dos fundadores da banda, acabou por sair. E nós já nessa altura, fiquei só eu e o Pedro nas guitarras. Nessa altura passámos três guitarras para duas. Nessa altura a nossa lógica foi: não vamos substituir ninguém, e mesmo as linhas de guitarra e as dinâmicas. É quase como se a banda se adaptasse e se virasse outra vez para dentro, para perceber então como é que podem soar aquelas canções que foram compostas a três guitarras, dessa vez com duas. E desta vez com o Rui acabou por acontecer, enfim, são momentos diferentes e são circunstâncias diferentes, mas acabou por acontecer uma coisa muito semelhante, que foi: o Rui entrou, como o Hélio dizia há pouco, inicialmente apenas para cumprir ali a nossa tour de lançamento do Error, que foi um disco que ele não gravou, que tinha sido gravado com o Pedro. E na altura o briefing, se é que houve um briefing que lhe demos, foi: pá, vais ensaiar connosco e vais tocar as canções à tua maneira. Ninguém te pediu, ou seja, não se trata de uma substituição. E logo aí nós percebemos que estamos a tocar, claro, com uma pessoa diferente, que tem uma forma de tocar também muito muito distinta. E logo aí percebemos que as canções que para nós tinham sido gravadas nesse disco anterior já estavam a soar de uma outra forma, uma forma, diria eu, se calhar até um bocadinho mais pesada, um som mais cavado, mais escuro também, de alguma forma. E também é curioso aqui reparar, porque se calhar muita gente, como o Rui, nos últimos anos tem-se mais dedicado ao seu projeto a solo enquanto filho da mãe, e se calhar algumas das pessoas estão mais habituadas a ouvi-lo na guitarra clássica. Se calhar também não conheciam este passado do rock do Rui, não é? O Rui tocou durante muitos anos com o Hélio numa outra banda que se chamava If Lucifer, uma banda que teve um percurso assinalável, fez vários discos e fez tours, inclusivamente cá em Portugal e também na Europa. E portanto, o rock para ele não é um bicho estranho, é na verdade até o caldeirão para o qual ele mergulhou antes sequer de pensar nisto da guitarra clássica. Quando ele se juntou a nós, é curioso, com as devidas diferenças que temos todos, e todos gostamos de ouvir coisas diferentes, Mas há aqui uma grande raiz comum. Como o Hélio dizia, o Rui sempre foi família, no sentido literal e no sentido figurado, e ele cresceu connosco e, portanto, também frequentou aqueles clubes, os concertos de punk, de hardcore, e ele está muito alinhado também com. Crescemos todos a ouvir a mesma coisa, no fundo. Então foi muito interessante e muito bonito perceber que quando nos juntámos a primeira vez, enfim, houve se calhar um calafrio inicial para tentarmos perceber será que isto vai resultar ou não, mas assim que nos juntámos pela primeira vez para compor, as coisas foram saindo com uma fluidez que nos, que de alguma forma nos surpreendeu, apesar de não ser assim tanta a surpresa, porque como te disse, a familiaridade com o Rui era tão grande, era tão próxima, e isso reflete-se também na nossa forma de tocar, e portanto acho que foi muito interessante. E eu acho que este disco, enfim, tem muitas coisas que o distinguem dos anteriores. Nós próprios fazemos um esforço para não fazermos sempre o mesmo disco, mas uma dessas forças distintivas é seguramente também a guitarra do Rui, que não é igual a nenhuma das que tenha passado por aqui antes.
E nota-se de facto nas sonoridades deste disco, vocês trazem um bocadinho das vossas raízes, mas também há uma maturidade sonora, não é? Com silêncios e até introspeção. Destaca até a última música, o A Mão Como a Maré, é uma das mais longas músicas da vossa carreira. Acho que não sei se há alguma que a ultrapasse. Vocês sentem um fascínio especial em explorar esta dinâmica, os dois lados da música, a urgência, mas ao mesmo tempo a introspeção e com esta música em específico, explorar canções extensas e que com tempo para se expandirem?
Olha, não, nós nunca pensamos nisso, ou seja, nunca partimos para qualquer que seja o disco com um plano de intenções. Quando muitas vezes há reações naturais, tipo se saímos de um disco muito rápido a seguir, intuitivamente partimos para um disco mais lento, se saímos de um disco muito limpo a seguir, se calhar fazemos um muito mais distorcido, sei lá, isso é uma coisa que nós vamos reparando. Mas vamos reparando a posteriori, não é uma carta de intenções antes de partirmos para qualquer disco. As músicas lentas, apesar de tudo, vão sendo uma constante. As músicas mais demoradas e mais longas vão sendo uma constante. Mas de facto, eu acho que no primeiro EP, talvez a lição de voo seja, ou, sim, talvez a lição de voo seja mais longa, mas só porque tem muito tempo de não música, a dada altura, porque nós achávamos que tínhamos que cumprir um determinado tempo, já não sei, ou temos um feedback absurdamente longo, mas pá, faz parte da música no disco, mas não, quer dizer, não está mais nada a acontecer, a não ser só aquele ruído já no final. Portanto, esta é mesmo capaz de ser, com todos a tocar, é capaz de ser mesmo a música mais longa que temos, A Mão Como a Maré. E é uma música que nos deu um imenso gozo a fazer. Fizemos-la sem pressa nenhuma e acho que o nome A Mão Como a Maré acaba por refletir bastante bem também aquela lentidão da música e a calma em deixarmos-nos absorver pelas coisas que vão acontecendo. É uma música onde tocamos muito baixinho, mais baixinho do que alguma vez tocámos. Também é uma música que depois cresce muito e em que tocamos muito alto e muito juntos, mas assim mesmo com muito peso. E sei lá, uma música que nos dá muito gozo tocar ao vivo. Às vezes é difícil encaixar em festivais quando temos slots mais curtos, não é? Porque é
Pois,
uma música que leva 10 minutos, não
claro.
é? E tu, quando vais tocar, também queres mostrar mais, não é? Tens muitos discos e também queres mostrar mais dos discos. Mas é uma música que nos dá um prazer imenso tocar. E felizmente, como vamos fazendo ainda bastantes concertos em nome próprio e teatros, etc., acaba por haver espaço para tocar. É uma música que nos dá muito gozo tocar ao vivo, é uma música que nos deu muito gozo compor e gravar. Gravar foi mesmo muito fixe. Tipo, há partes que sabe, estão gravadas com as mãos, a bateria tocada só com as mãos. Sei lá,
Fixe.
não, foi mesmo muito fixe
Então,
fazer
agora
esta
na
música.
apresentação, como estão a fazer a apresentação do álbum e concertos em teatros, de certeza, é provável que possamos ouvir no Generation na sexta-feira.
É. Acho que sim, ensaiamos, André.
Ensaiamos.
Ensaiamos,
Yeah. Fica a surpresa, fica a surpresa. Portanto, fica o convite para sexta-feira no Generation, Linda Martini, às 21h30. Hélio e André, obrigada por terem falado comigo e com a Rum. E bom
obrigado,
concerto
André.
na sexta-feira.
Obrigado.
Obrigado.